O Brasil hoje não tem um líder moral, senador Aloysio. Como teve Dom Helder, como teve Betinho, como teve Barbosa Lima Sobrinho. Quem é hoje o nosso líder moral? Como foi Luther King nos Estados Unidos? A Marina podia ser isso. Preferiu o caminho do partido. Está com dificuldades. Mas a gente deveria ter tido uma situação em que nem precisássemos pedir à justiça que facilite a criação de um novo partido que não cumpre todas as regras, mesmo sabendo que parte das regras que não foram cumpridas podem ter sido por manipulação de cartórios. Mas pedir que facilite não fica bem. Mas jogar fora uma candidatura como a da Marina não fica bem. Mas no Brasil não tem jeito. Ou ela consegue que os cartórios autorizem 472 mil assinaturas ou os seus 20 milhões são jogados fora. Não está certo isso. Para hoje eu não tenho saída, não tenho solução, não tenho proposta. Não vou propor que se feche os olhos, que se ignore as regras. Não vou propor que seja candidato de qualquer jeito. A gente tem que encontrar um caminho. O caminho é a permissão, a possibilidade de candidaturas independentes de partido. E ela não precisaria de 472 mil assinaturas. Precisaria de um número até menor do que esse, provavelmente, que dissesse, aqui está a possibilidade de ser candidata. E disputar. Eu aí não entro nos detalhes como seria o tempo de televisão, nada disso. Mas o fato é que a gente precisa de ter isso. Antes de passar a palavra ao senador Luiz, eu queria continuar dizendo que o senador Humberto diz mais. Cabe lembrar que uma situação como essa, voto independente, não tem para ser reconhecido. Tem muitos. Há pouco aqui o senador Aloysio disse que na França tem voto independente. Quem acompanha a eleição nos Estados Unidos sabe que toda eleição americana tem 5, 6, 7 candidatos. Apenas 2 aparecem representando os partidos fortes. Mas tem um candidato de um grupo, de outro grupo, que aparecem e viajam o país defendendo suas ideias. Então essa afirmação aqui não é correta. Ou seja, até o momento, a democracia realmente existente tem sido aquela em que os diferentes correntes se organizam em partidos e concorrem a eleições livres e regulares pelas preferências do cidadão. Hoje não é livre a eleição que passa apenas pelos partidos. Hoje não é livre a eleição que dá monopólio aos partidos atuais. Não é livre. Porque não dá espaço para aqueles que não se identificam com nenhum desses partidos. Não dá espaço para aqueles que são contra todos os que estão aí. E aqueles que pensam tão diferente, que tentam criar um partido e não conseguem, como a senadora Marina Silva, talvez não consiga, embora haja esperança ainda. Eu quero aqui deixar meu descontentamento com o parecer do senador Humberto Costa. E vou sim tratar de procurar fazer com que na CCJ, onde eu não sento, não sou membro, tente mudar esse parecer. Tente abrir a chance de um debate maior sobre a possibilidade e o direito de candidaturas independentes. Vamos debater mais? Vamos trazer para o plenário também? A Câmara ainda vai se debater? Eu vou tentar fazer com que nós façamos um movimento nesse país, dos que não têm partido, inclusive, para que pressione o Senado a refletir sobre essa ideia. Que não engavete, que não arquive antes de um bom debate. Façamos audiências para discutir isso, antes de simplesmente votar e mandar para o arquivo a proposta. A CCJ pode fazer audiências. O senador Aloysio é um dos membros mais ilustres. Então, eu defendo que façamos ainda esse debate. E o momento é muito oportuno. Se no dia 5, o partido da senadora Marina, que não é uma boa coisa isso de partido da senadora Marina, mas é como todo mundo está chamando, se no dia 5 de outubro o partido não for reconhecido, e a gente deixar 20 milhões, ou mais do que isso, tendo de procurar um outro candidato já no primeiro turno, porque 2 turnos é para a gente votar no primeiro em quem é mais próximo, e no segundo quem é menos distante. Mas ao proibir a Marina ser candidata, nós já estamos pulando o primeiro turno naqueles 20 e tantos milhões que gostariam de se identificar mais com ela e não com os outros ou as outras. Eu vou tentar fazer com que as pessoas se mobilizem para debater essa ideia. Se não aqui dentro, coerente até com a minha ideia de que os partidos não são os monopolizadores legais, nem legítimos, aliás, legítimos, legais são, que os partidos sejam monopoladores legais, mas não legítimos do debate, que a população debata. Hoje a gente tem redes fácil. A gente viu movimentos na rua pela PEC do Ministério Público contra. Vamos tentar fazer com que as pessoas que compareçam à rua, se houver outras manifestações em pouco tempo, peçam a aprovação da PEC 7/2012, que permitiria no Brasil candidaturas independentes, que não se joga contra os partidos, mas quebra o monopólio dos partidos. Esse é o espírito. Quebrar o monopólio que os partidos exercem no Brasil na apresentação dos candidatos para o voto do povo, que hoje não se identifica tantos com esses partidos que estão aí. Antes de terminar, senador, eu gostaria de passar a palavra para o senador Aloysio Nunes.
Senador Cristóvão, eu concordo com Vossa Excelência. A tese que Vossa Excelência sustenta tem, sim, apoio nos fatos. Vossa Excelência citou as eleições norte-americanas. Eu comentava ainda há pouco que, na França, as candidaturas avulsas à presidência da República são admitidas mediante, evidentemente, um certo número de apoiamentos para que a candidatura seja registrada. E tem apoio no outro fato também, é que nós temos hoje no Brasil uma estrutura partidária que é uma estrutura absolutamente pletórica e, em grande parte, artificial. Partidos que se constituem apenas em cartórios, que são verdadeiras firmas comerciais destinadas a alugar tempo de televisão, sem expressar nenhuma corrente de pensamento, sem trazer nenhuma ideia para o Brasil, nada vezes nada, são dezenas de siglas pura e simplesmente fantasmagóricas. E que existem porque nós temos aí o fundo partidário, né, que distribui, segundo a votação que os partidos obtêm nas eleições para a Câmara dos Deputados, uma parcela importante de recursos, mas que garante um mínimo de recursos para todo e qualquer partido que logre obter o número de assinaturas necessários. Acontece que esse piso mínimo que a legislação garante a todos os partidos, garante coisa de um milhão e meio, 2 milhões por ano para os donos desses partidos. Essa é que é a verdade. E as pessoas, esses indivíduos vivem disso. Vivem disso, viajam para cima e para baixo, têm assessorias, vivem bem, graças ao fundo partidário. Não é? Nós temos já aprovado aqui no Senado, e aliás na Comissão de Justiça, uma proposta de emenda constitucional, que é também muito meritória como a sua, que estipula um mínimo de representatividade para que um partido tenha direito ao fundo partidário, tenha acesso ao fundo partidário, assim como o mínimo indispensável para que o partido possa ter acesso ao rádio e à televisão. Porque nós somos surpreendidos, frequentemente, durante o horário nobre da televisão, por pessoas que vêm aí, parece que do mundo da lua, né? Fantasistas que apregoam as ideias mais absurdas, ou às vezes mais sensatas, mas sem nenhuma capacidade efetiva de realizá-las no plano da política, e que, no entanto, têm direito àquele tempo de televisão. Né? Eu penso que uma reforma política que o Brasil precisa e que necessita passa por aprovação de uma tese como essa de Vossa Excelência e também por maior rigor na distribuição do fundo partidário do tempo de televisão, segundo a regra do cresça e apareça. Quem tem, para ter direito a recursos públicos, que são fundo partidário e também o tempo de rádio e televisão, o tempo de antena, que é recurso que se expressa também em recurso público, uma vez que as estações de rádio e TV obtêm a contrapartida de isenção fiscal quando veiculam propaganda política, a regra do cresça e apareça é uma regra que deve vigorar também nessa matéria. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senhor. E eu concluo agarrando a sua fala de cartorial. Na verdade, nós temos um sistema cartorial com partidos cartoriais. É um cartorialismo ao quadrado. O sistema cartorial, porque quem determina se se cria ou não um partido no Brasil, além da justiça eleitoral, são os cartórios. Não adianta ter 20 milhões de votos, como a senadora Marina, não adianta ter 500 mil assinaturas, só vale o número de assinaturas que os cartórios aceitam. E até certo ponto, é claro que tem que haver uma fiscalização, mas a gente viu aqui, como disse o senador, que muita gente, ao longo da sua vida, a assinatura vai se modificando. Você fez uma assinatura quando tinha 18 anos e criou sua primeira carteira de identidade. Aos 60, sua assinatura já não é a mesma. E aí qualquer cartório pode dizer que não aceita. Então, o sistema cartorial. Agora, os partidos também ficaram cartoriais, com chefes que usam o fundo, como se diz, e com esse fundo se tornam donos do partido.
Às vezes, me permite, às vezes, é o presidente e sua família. A executiva é o presidente e a família do presidente, todos mamando no fundo partidário.
O fundo partidário. É. Que se, talvez...
Se houvesse a regra do cresça e apareça, para ter acesso a fundo partidário, precisa ter o mínimo de representatividade comprovado nas eleições, talvez não fosse necessário essa exigência de não sei quantas mil assinaturas.
É verdade.
Liberaria a criação de partido, mas para poder concorrer, para poder se candidatar a receber esses recursos públicos, tinha que ter o mínimo de representatividade.
Senador, eu só quero concluir o seguinte. A maneira de quebrar essa cartorização é permitir candidaturas avulsas. Agora, a outra é mais radical. Se não quiserem essa, tem uma outra. É qualquer pessoa para ser candidata. Sendo filiado a partido, precisa também da assinatura de gente do povo dizendo que quer que ele seja candidato. Por que não fazemos isso? Aí quebramos a cartorização do partido. Não é o presidente, e a gente sabe como funcionam os diretórios executivos, que escolhem. Quem quiser ser candidato, precisa de um partido. Não passe essa proposta minha da candidatura independente. Muito bem. Então, mesmo sendo de partido, para ser candidato, a gente precisaria que tivesse uma base de apoio popular e não só da máquina do partido. É assim que a gente vai democratizando a democracia cartorial, agradeço ao senhor Aloysio, brasileira.